Ou no começo dessa semana.
E aí estão batendo bola lá no campo e entra aquelas crianças lá da Nike lá.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Nas duas vezes que ele jogou reta final, ele tava com o pé quebrado. Não quer dizer que seria
melhor. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O presidente tem essa declaração ao entrar no carro.
A notícia de última hora.
Às vezes grupos diferentes pensavam.
E aquilo que mexe com a sua rotina. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Quatro presos envolvidos no massacre de Altamira são mortos em transporte para Belém. Com isso, o número de vítimas do confronto, que começou na segunda-feira, chega a 62. Polícia Federal mira presidente do grupo Petrópolis na 62ª etapa da Operação Lava Jato. A empresa teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina através da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior. Taxa de desemprego cai para 12% e atinge quase 13 milhões de pessoas. Nos primeiros três meses do ano, o índice ficou em 12,7%, segundo o IBGE. Jair Bolsonaro deve formalizar a indicação do filho Eduardo para a Embaixada Brasileira em Washington. O presidente afirmou que está tudo acertado após conversar com os senadores. A Anvisa realiza audiência para discutir a liberação do cultivo de maconha medicinal. A medida, que foi aprovada pela agência em junho, ficará em consulta pública até o dia 19 de agosto. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4h03, o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Quem acompanhou toda essa história é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana, o que eles discutiram?
Olha, boa tarde, Marcela, boa tarde também aos ouvintes. Esse encontro estava na agenda do presidente Jair Bolsonaro, foi um encontro relativamente rápido, algo em torno de meia hora, 40 minutos. Os dois conversaram sobre a necessidade, sobre a intenção dos dois países de melhorar o comércio bilateral. O presidente Jair Bolsonaro comentou agora há pouco que, pelo tamanho de Brasil e Estados Unidos, o nosso comércio ainda é muito pequeno, é preciso trabalhar para mudar isso. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, ele já sinalizou que é viável, é possível a formalização de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, o que agrada muito aqui ao governo brasileiro. O governo norte-americano também está levantando algumas preocupações com o acordo fechado pelo Mercosul com a União Europeia. Eles estão sinalizando que é preciso ler as letras miúdas do acordo comercial. O presidente Jair Bolsonaro concordou com essa preocupação. Diz que o governo brasileiro está orientando os assessores, está orientando os ministros a ficar de olho em possíveis armadilhas. armadilhas que tenham no acordo comercial e que é preciso ficar muito atento a essas questões, questões contratuais que pode estar lá escondidinha, que o governo brasileiro está analisando isso com muito cuidado, mas já ressaltou também que o Mercosul está negociando outros acordos comerciais com o Japão e Coreia do Sul, por exemplo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou da assinatura do contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul. O objetivo é garantir a interligação de Tocantins a Goiás. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ele diz que a expectativa são de 3 bilhões de investimentos até o ano que vem e a possibilidade é grande de aumentar o transporte de cargas no país, reduzindo assim o preço dos fretes e também dos produtos para o consumidor final, inclusive para a exportação. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que essa obra já tem 32 anos e que os governos anteriores não se esforçaram para garantir a finalização desses empreendimentos.
Que pegamos um país quebrado, economicamente falando, um país onde a ética e a moral não tinha mais valor, um país onde a família tinha seus valores desgastados, um país cada vez era mais dividido porque estava no poder, aquela velha máxima, dividir para vencer, nós buscamos a união de todos.
O presidente fez questão de ressaltar também, Marcela, que o governo brasileiro deve divulgar daqui a pouco novos dados com relação ao desmatamento no Amazônia. O presidente levanta dúvidas com relação ao dado que foi divulgado anteriormente de que o desmatamento teria crescido 88%.
Ao dar um dado importante como esse, a pessoa responsável, tá, ela tem que ter certeza do que está falando. Ninguém quer censurar ninguém, não, mas tem que ter certeza do que está falando. Não podemos ser pessoas para ganhar holofote, né? Não estou dizendo que seja o caso dele, pode até ser que ele esteja certo, vamos saber nas próximas horas, é fazer o Brasil ir para frente.
O presidente comentou também a receptividade, a boa receptividade que o nome do filho dele, Eduardo Bolsonaro, tem tido lá pelo governo norte-americano e sinaliza que isso até fortalece o nome de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador e a expectativa do governo brasileiro é de que as dificuldades sejam reduzidas lá no Senado Federal.
No dia de ontem fiquei muito feliz quando o presidente Donald Trump citou o meu nome com uma pessoa de confiança da parte dele para investimentos no Brasil, para aprimorar laços comerciais e mais ainda, elogiou o meu filho Eduardo Bolsonaro, tendo em vista a minha intenção de indicá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos.
A formalização deve acontecer até a semana que vem.
Lu, a respeito então desse elogio até do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao filho de Jair Bolsonaro para a embaixada lá nos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, como repercutiu por aí? Porque agora o clima já deve estar mais... A gente já deve estar mais conformados aí no palácio, teve uma crítica no começo, como que está agora?
Olha, inicialmente, aqui dentro do próprio governo, havia uma resistência grande à indicação do filho. Os próprios aliados, tinha interlocutores do presidente que avaliavam que era uma julgada muito arriscada, que a ideia era boa, mas que era arriscado. Agora, com esse posicionamento positivo do governo norte-americano, a expectativa, pelo menos aqui do Palácio do Planalto, é de que isso facilite as discussões lá no Senado Federal. Não está garantida a aprovação, não quer dizer que vai ser fácil, mas é uma sinalização importante, o presidente Jair Bolsonaro sabe disso e isso vai ser falado quando ele conversar com os senadores, ele tem conversado com vários senadores, principalmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai ter resistência, mas o governo acredita que o nome de Eduardo Bolsonaro vai ser aprovado e o que o presidente ele justifica? Que é preciso ter uma pessoa de confiança, é preciso ter uma pessoa ideologicamente ligada a ele, para que ele faça, que ele mostre, venda o Brasil nos Estados Unidos, mostre o que a gente tem e trabalhe para melhorar o nosso intercâmbio comercial, que o presidente voltou a ressaltar hoje, que a gente precisa exportar mais para os norte-americanos, o mercado que o governo precisam aproveitar mais.
Obrigada, Lu. Bom trabalho por aí.
Para vocês também.
Bom, e o recesso parlamentar termina amanhã. Será que eles vão enforcar? Voltar só na segunda-feira? Bem provável, né? Quem vai nos atualizar sobre a movimentação em Brasília é o repórter Antônio Maldonado em áudio e vídeo. Boa tarde para você, Antônio.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha, Marcela, deputados e senadores deveriam voltar ao trabalho já nesta quinta-feira, amanhã, 1º de agosto, que é quando acaba, pelo menos oficialmente, o recesso parlamentar. Mas, na prática, eles só vão retomar o processo legislativo na terça-feira da semana que vem, ou seja, mais uns 5 diazinhos aí de folga. Isso porque uma espécie de manobra aqui dos congressistas possibilita que eles mesmos estipulem o tamanho da folga que terão no meio do ano. A questão é que a Constituição condiciona as férias de julho dos parlamentares à votação da lei de diretrizes orçamentárias do ano seguinte. Ou seja, eles só podem sair, de acordo com a Constituição, se tiverem votado a lei de diretrizes orçamentárias. Quando eles não conseguem aprovar a LDO a tempo, o presidente aqui do Congresso, na maioria das vezes, convoca o chamado recesso branco, que consiste em simplesmente não marcar sessões por um período. Ele libera, na prática, os parlamentares. E esse recesso branco, como não está previsto na Constituição, não tem um prazo estipulado. Por isso, mesmo não cumprindo aí o pré-requisito constitucional, que é votar a LDO para ter direito ao recesso agora no meio do ano, deputados e senadores acabam garantindo a si mesmos uma folga maior do que a determinada pela Carta Magna. O que chama atenção, né, Marcela, em relação à iniciativa dos parlamentares neste ano, agora em 2019, é o impacto que os dias a mais de férias podem ter na tramitação daquela que é a principal pauta aqui do Congresso, a reforma da Previdência. A ideia do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é iniciar a votação da PEC em segundo turno no plenário da Casa, já na próxima terça-feira, logo no primeiro dia da volta do recesso. Se os parlamentares retomassem os trabalhos no prazo constitucional, no entanto, ou seja, amanhã, a tramitação da proposta poderia ser adiantada em pelo menos uma semana, já que ela poderia ser aprovada no segundo turno já amanhã. É bom a gente lembrar que a reforma precisa passar pelo segundo turno na Câmara e por dois turnos de votação no plenário do Senado, antes de ser promulgada e as novas regras começarem a valer, ou seja, ainda tem uma etapa a ser vencida. Foi justamente a falta de tempo que impediu que os deputados já tivessem concluído a análise da proposta. E mesmo assim, o Congresso preferiu ignorar a Constituição para garantir mais alguns dias de folga aos parlamentares. Vamos ver se eles voltam mesmo na próxima terça-feira. Marcela.
Pois é, né? A taxa de desemprego caiu para 12% no trimestre encerrado em junho. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga em áudio e vídeo. É com você, Viga.
Exatamente. Enfim, uma boa notícia para o mercado de trabalho brasileiro que vinha sangrando, derretendo desde 2014 e 2015. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego baixou para 12%. É a menor taxa nesse ano de 2018. No trimestre encerrado em maio, a taxa tinha sido de 12,3% e no primeiro trimestre desse ano de 2019, o desemprego tinha sido de 12,7%, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Houve maior e grande geração de vagas nessa passagem do primeiro para o segundo trimestre, um incremento de quase 1,5 milhão de pessoas ocupadas entre um período e outro, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, crescimento de 2,4 milhões de pessoas, ou seja, mais 2 milhões e 400 mil pessoas ocupadas trabalhando no país, de acordo com a PNAD contínua. Destaque para a geração de vagas com carteira assinada. É a primeira vez que o emprego com carteira cresce de forma significativa, expressiva, segundo o IBGE, desde o início da PNAD em 2012. A indústria foi quem carreou, quem ancorou essa geração de vagas com carteira assinada dentro da formalidade, mas a informalidade continua sendo a principal porta de entrada das pessoas no mercado, tanto que os trabalhadores por conta própria bateram um recorde agora no segundo trimestre deste ano de 2019. As indústrias de São Paulo e Minas Gerais foram aquelas que mais contrataram pessoas e com carteira assinada no segundo trimestre. Apesar dos dados positivos, o economista do IBGE, Simar Azeredo, destaca que esse é apenas um primeiro passo. Não dá para chamar de uma virada no mercado de trabalho brasileiro, afinal de contas, o mercado vem sofrendo desde 2014, 2015, e o número de pessoas subutilizadas continua recorde, são 28,4 milhões de brasileiros.
Não, chamar de virada, eu acho que chamar de... o que aconteceu no mercado de trabalho agora, no segundo trimestre, de acordo com a PNAD contínua, é um pouco você minimizar o tanto de problema que tem no mercado de trabalho hoje. São 28 milhões de subutilizados, né? Ou seja, um quarto da força de trabalho ampliada no Brasil está subutilizada. Quase 40 milhões de pessoas estão na informalidade. E informalidade bem forte, bem agressiva, com empregado sem carteira, de baixa renda, trabalhador por conta própria, sem CNPJ, uma série de empregadores sem CNPJ, uma informalidade que se deu em função dessa crise que aconteceu desde lá de 2014.
O mercado de trabalho brasileiro trouxe resultados, enfim, positivos no segundo trimestre, deixando de 2019. Segundo o IBGE, segundo a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego baixou para 12% no segundo trimestre, contra 12,7% no primeiro trimestre deste ano de 2019.
Bom, e sobre esses dados de desemprego, eu converso agora com a comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Denise, bom, o número diminuiu um pouquinho, mas mesmo assim o abismo é gigantesco, né? 13 milhões de desempregados é muita coisa. Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Exatamente. E a gente vai ficar muito tempo falando de recuperação de mercado de trabalho. Se os dados continuarem positivos e no segundo semestre, sazonalmente, eles costumam ser melhores mesmo, sem que isso represente, de fato, uma melhora importante de mercado de trabalho. Porque a gente tem a condição limitada da oferta de emprego pela fraqueza da atividade econômica. Então, quando se prevê um crescimento anual na faixa de 0,8%, não dá para imaginar uma geração muito forte de empregos, principalmente porque a indústria continua com muita ociosidade, então ela tem capacidade de ampliar a produção sem necessidade de contratar muito. E, por outro lado, os investimentos continuam no ritmo fraco no Brasil. Então, a gente deve ter alguma retomada mais forte no último trimestre, se tudo der certo em relação à reforma da Previdência. A gente tem essas estratégias de curto prazo do governo, até para alavancar mais consumo, como a liberação do Fundo de Garantia, do PIS/PASEP. Agora, a Caixa Econômica está anunciando uma redução importante dos juros do crédito, alguns cortes até percentuais importantes. É uma estratégia também para viabilizar maior concessão de crédito. Nós devemos ter hoje ainda uma redução da taxa básica de juros. Tudo isso vai no sentido de dar algum fôlego adicional de curto prazo limitado para a atividade econômica. Agora, quando se fala em retomada para valer da oferta de emprego, aí depende de mudanças estruturais, de uma confiança muito maior do empresariado e confiança na continuidade da retomada do consumo. Então, a gente tem essa perspectiva, sim, de retomada do emprego, mas num ritmo lento, que não torna tão perceptível essa mudança de situação. E tem uma outra questão que foi até salientada aí pelo especialista do IBGE, que é a composição do mercado de trabalho. Você tem uma informalidade maior, trabalhadores por conta própria, que não significa necessariamente empreendedorismo. A gente fala no número de empresas criadas, agora, quando você pega o microempreendedor individual, muitas vezes ele é contratado de uma empresa, mas assim, como um prestador de serviços, ele tem de emitir a nota como microempreendedor e, na verdade, é uma forma de se fazer frente às vulnerabilidades de mercado de trabalho, às mudanças que estão ocorrendo. Então, a subutilização ainda é muito pesada, o desalento permanece aí com 4,9 milhões de pessoas fora do mercado, nem procurando uma colocação diante dessas condições que a gente está falando. Mas claro que a gente tem que comemorar quando se tem uma trajetória, pelo menos de recuperação, que durante muito tempo a gente só falou em aumento do desemprego.
Pois é, né, Denise?
Exatamente.
Até eu ia te perguntar sobre esse freio na queda do desemprego. A gente pode falar que deve ser uma tendência?
Neste segundo semestre a gente pode falar em tendência sim, porque sazonalmente é melhor, o começo de ano é muito fraco para a indústria, principalmente logo depois das férias, você tem no início do ano uma queda de atividade em geral, e neste ano nós tivemos até uma pequena recessão, né? O primeiro trimestre ele foi negativo em 0,2% a queda do PIB. havia um clima de muita incerteza em relação à reforma da Previdência. Se espera que haja conclusão da tramitação até o mês de setembro e isso também pode dar maior confiança para o empresariado. A tendência é de recuperação. Dezembro costuma ter cortes no final do ano, aí aquele ajuste que as empresas fazem na virada do ano. Então, muita gente é demitido, mesmo com as contratações temporárias no comércio e na área de serviços, geralmente dezembro é negativo. Mas, como tendência, a gente pode ter uma taxa menor. Ela está em 12% agora, a gente pode contar com uma queda daqui para o final do ano.
Tá certo, Anise. Obrigada. Boa tarde para você. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A gente falou disso mais cedo, mas quem conta mais detalhes para a gente é o repórter Afonso Marangoni. É com você.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar muito feliz com a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Na declaração dada nesta terça-feira na Casa Branca, o republicano afirmou que não tinha conhecimento da indicação, mas elogiou a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Trump classificou o hoje deputado federal pelo PSL de São Paulo como um jovem brilhante, incrível e excelente.
Wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment.
Donald Trump afirmou que não considera a indicação de Eduardo Bolsonaro nepotismo, porque o filho ajudou muito na campanha de 2018.
I don't think it's nepotism because his son helped him very much in the campaign.
O republicano disse que conhece Eduardo Bolsonaro e que provavelmente por isso decidiram indicá-lo. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou agradecendo a manifestação de Trump.
Demonstra a confiança que ele tem no governo e também a confiança que tem no meu filho, que é amigo de familiares dele. Tá? Temos certeza que, caso o Senado aprove essa ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos.
Bolsonaro também disse ter certeza que o Senado vai aprovar a ida de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o nome do filho do presidente já foi submetido ao governo dos Estados Unidos. A medida faz parte da praxe diplomática. Depois dessa etapa, Eduardo Bolsonaro terá de ser aprovado em sabatina no Senado.
E na primeira Lava Jato, na primeira operação da Lava Jato, depois do vazamento de informações por hackers, Polícia Federal mira grupo Petrópolis, que teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina. A fase de número 62, batizada de Rock City, tem como alvo principal o presidente da empresa, detentora da marca de cerveja Itaipava, Walter Faria. Os recursos eram disfarçados em doações eleitorais e lavagem, com movimentação que chegou a 329 milhões. De reais. As investigações remontam 2016, quando uma planilha com referências ao grupo Petrópolis foi encontrada na casa de Benedito Júnior da Odebrecht. A construtora utilizou a empresa para repassar dinheiro a políticos, principalmente do MDB, entre outubro de 2008 a junho de 2014. No total, foram expedidos um mandado de prisão preventiva, 5 temporárias e 33 de busca e apreensão. O procurador Felipe Delia Camargo explica que o pagamento de propina envolvia recursos no Brasil e no exterior.
O caso trata de um grandioso esquema de lavagem de dinheiro que envolveu ao menos 208 milhões de reais em pagamentos em espécie no país, ao menos 121 milhões de reais em pagamentos ilícitos travestidos de doações eleitorais, e ao menos 106 milhões de dólares em operações financeiras no exterior. E nesse contexto, as investigações apontam que o Grupo Petrópolis agiu como verdadeiro banco de propina da Odebrecht, realizando a gestão, a disponibilização e a destinação de valores para pagamentos ilícitos, tanto para pagamentos ilícitos no país e em espécie, quanto para pagamentos travestidos de doações eleitorais.
Felipe Camargo acrescenta que até carros fortes eram usados para transportar o dinheiro. De acordo com o procurador Roberto Pozobon, a Odebrecht e o grupo Petrópolis trabalharam em um regime de compensação.
A primeira frente envolveu doações eleitorais feitas pelo grupo Petrópolis no interesse do grupo Odebrecht. Conforme foi explicado por altos executivos da Odebrecht, esse foi um subterfúgio que a empreiteira encontrou para realizar doações de centenas de milhões de reais sem que isso restasse transparente para a sociedade. Ela não queria aparecer como fazendo essas doações, então ela se valeu dos CNPJs do Grupo Petrópolis para ficar oculta em suas próprias doações. Então, quando a Odebrecht ia construir ou reformar uma grande planta industrial do Grupo Petrópolis, ela não cobrava o valor efetivo, mas ela cobrava menos do que isso formalmente e ficava assim compensando o crédito das doações realizadas.
A operação desta quarta-feira mobilizou policiais em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. 4 horas 24 minutos. Na volta do recesso, o Senado deve analisar um projeto de lei que pode incluir a avaliação psicológica de mulheres grávidas na lista de exames do pré-natal. Reportagem da Mariana Jean Giacomo, é com você.
Um projeto de lei quer incluir avaliações psicológicas de mulheres durante a gravidez nos exames de pré-natal e durante o puerpério, período logo depois do parto. O objetivo é identificar a tendência à depressão pós-parto e encaminhar as pacientes para aconselhamento e psicoterapia. O projeto de autoria do deputado federal Célio Silveira foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em tramitação no Senado. A psicóloga e professora do curso de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, Miriam Berincaça Gomes, diz que a ideia é interessante, pois leva em conta a saúde mental das mulheres.
Essa proposta, ela se sustenta no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, em que saúde é o mais completo bem-estar físico, psíquico e social e não só ausência de doenças. Então, se a gente quer avaliar a saúde, a gente tem que avaliar todos esses aspectos. Então, físico, psicológico, social. E aí a gente entende se a pessoa está saudável.
A psicóloga afirma que muitas mulheres dão sinais de que podem desenvolver depressão pós-parto ainda durante a gravidez. Mas só um profissional especializado pode identificar e interpretar esses sinais da maneira correta.
Os fatores de risco, eles existem, a gente pode identificar, mas eles não são muito evidentes necessariamente. Então, tem fatores de risco que são muito sutis. Então, o profissional tem que estar bem treinado para poder identificá-los e assim encaminhar para uma intervenção bem-sucedida. E o profissional que intervém também tem que ter competência nessa área específica, né?
A socióloga e assessora técnica do CFEME, a Jolúzia Batista, também acha que o projeto de lei chama a atenção para um assunto importante, mas se preocupa com a forma como os atendimentos vão ser feitos. Ela também questiona se todas as mulheres vão ter acesso às avaliações e aos tratamentos de psicoterapia.
Ao mesmo tempo que vem aparece um PL como esse, é proposto, está em tramitação, a gente fica se perguntando quais as mulheres terão acesso a esse tipo de serviço.
Jolúzia Batista também lembra que o projeto não pode ser usado como justificativa para, de alguma forma, identificar e punir ou constranger mulheres que decidem não ter filhos ou ter filhos mais tarde, fora do que é um arranjo tradicional. O Ministério da Saúde define a depressão pós-parto como uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo depois do parto. O Ministério aponta que a principal causa do transtorno é o enorme desequilíbrio de hormônios depois do término da gravidez. Mas fatores como a falta de apoio da família e do parceiro, privação de sono e isolamento também podem fazer com que a mulher desenvolva a depressão pós-parto.
O Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações. Fique com a gente, até já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
CEOs das maiores empresas do país promovem um encontro com Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, em debate sobre o papel do judiciário neste novo momento do Brasil. Almoço Debate Lide, em 12 de agosto, segunda-feira, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Um encontro exclusivo para membros do Lide, grupo de líderes empresariais. Acesse lideglobal.com. Mais uma iniciativa Lide. Quem é Lide, participa.
Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo suspendeu a implantação de novos ônibus sem o posto de cobrador. A decisão foi tomada nesta terça-feira após uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e do Sindicato da Categoria. Em junho, a SP Trans havia emitido uma carta recomendando que as empresas de ônibus eliminassem a cadeira do cobrador nos veículos com até 15 metros de comprimento. A cobrança passaria a ser feita pelo próprio motorista, como já acontece com 6 mil veículos de subsistema, que ligam os bairros aos terminais de metrô. Os sindicalistas se opuseram à proposta, afirmando que cerca de 20 mil trabalhadores seriam afetados e que nem todos conseguiriam se adaptar a outras profissões. Segundo a gestão Bruno Covas, a medida será debatida em uma comissão criada para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores de ônibus.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta a 4 horas 30 minutos. Quatro envolvidos na briga entre facções que resultou no massacre do presídio de Altamira foram mortos durante o transporte para Belém. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Nani Cox. Boa tarde para você, Nani. Já se sabe como que eles morreram? Essa guerra parece que não terminou ainda, né? Boa tarde.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É isso mesmo, viu, Marcela? Não terminou ainda essa guerra. Esses quatro foram encontrados mortos hoje, quando eles eram transferidos de Belém para Marabá. Eles faziam parte de um grupo de 30 detentos que foram retidos aí no centro de recuperação de Altamira depois daqueles confrontos na segunda-feira que deixaram 58 mortos. Os custodiados viajavam algemados e eles estavam divididos em quatro celas dentro de um caminhão que tem capacidade para 40 pessoas. Eles estavam em 30. As mortes aconteceram aí nesse percurso aí, que foi entre 7 horas da noite e 1 hora da manhã de hoje. O governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou a informação e disse que os quatro foram assassinados pelos próprios comparsas.
Os presos que pertencem à mesma facção criminosa e que produziram a carnificina em Altamira tiveram uma desavença entre eles e acabaram entrando em conflito. Isso é estarrecedor, isso é um absurdo, é absolutamente inaceitável e incompreensível como alguém, como seres humanos, podem se comportar da maneira mais irracional e selvagem possível. Já orientei as apurações para que aqueles que fizeram isto possam responder criminalmente e, claro, vamos prosseguir nas ações para punir de maneira dura, de maneira severa, seja a barbárie ocorrida em Altamira, seja mais este episódio.
Olha, Marcela, essas transferências fazem parte aí de ações do governo do estado com o Ministério da Justiça, justamente depois dessa briga aí para tentar separar as facções rivais. O governo identificou 46 envolvidos no massacre e iniciou a mudança dos detentos para outras unidades prisionais ontem. Oito líderes das facções criminosas vão ficar em presídios federais, outros oito líderes permanecerão em isolamento, mas em unidades do estado, e os que agora são 26 com essas mortes, serão distribuídos em prisões também ali do estado do Pará. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que problemas acontecem sobre essas mortes. Vamos ouvir.
Estava feliz, com toda certeza, né?
O senhor...
Com toda certeza, devia estar feliz, não é isso?
O senhor pretende...
Porque a ambulância, quando pega uma pessoa até doente, deslocamento, ela pode vir a falecer. O que, que eu pretendo fazer?
Então, o senhor pretende fornecer alguma ajuda por meio do Ministério
ajuda
da Justiça?
Quem? Ajuda para quem?
Do Estado? Para a situação?
Até o fundo penitenciário. Pudesse botar em prática. A gente... Agora, pessoal, problemas acontecem, tá certo?
Bom, com esses números, então, sobe para 62 o número de mortos por causa desses conflitos. A gente teve aí 58 mortos dentro da prisão durante o confronto e agora esses 4 mortos durante a transferência. Pelo menos 15 corpos desses 46 que morreram dentro da unidade prisional já foram liberados pelo IML. Então, agora, com esses números, já fica consolidado que é o maior massacre em presídios do ano de 2019 e o segundo maior da história, atrás somente do Carandiru. Marcela.
Obrigada, Nani, pelas informações. Bom, e agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre a violência que não dá trégua no Rio de Janeiro. É com você, Viga. Boa tarde.
Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Rio de Janeiro com sol, céu azul, termômetros na casa dos 30 graus, ventando bastante desde ontem. E para quem está nos acompanhando pela internet e pelas redes sociais, dá para perceber o cabelo esvoaçante, segundo a meteorologia. O tempo vai ficar assim, firme, com temperaturas mais elevadas durante toda essa semana aqui no Rio de Janeiro. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, é claro, como sempre e infelizmente, muitos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro. E uma quarta-feira também de muitas operações da polícia, Zona Norte, Zona Oeste e região metropolitana. Em São Gonçalo, por exemplo, 10 bandidos foram presos em uma operação na favela da Caroba, que fica nesse município marcado por casos de violência e de criminalidade. Tivemos também nas últimas horas casos lamentáveis. Um homem foi preso pela polícia do Rio de Janeiro, identificado como Daniel Mariano da Silva, acusado de ter matado a própria companheira. Estava inconformado com outros relacionamentos dela. Ele utilizou uma garrafa de vidro e um pedaço de pau para espancar até a morte a companheira e ainda tentou ocultar o cadáver. Houve também um caso esdrúxulo de agressão que aconteceu em São Pedro da Aldeia, cidade litorânea, da região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. Um tatuador é acusado de ter batido, espancado um jovem com síndrome de Down, utilizando um cano plástico. O tatuador disse em depoimento à polícia do Rio de Janeiro, primeiro foi agredido, estava apenas reagindo à ação do rapaz com síndrome de Down. No último final de semana já tinha ocorrido também uma confusão danada na Zona Oeste, na Barra da Tijuca. Mãe e filho estavam deixando a praia, viram um cachorrinho sendo maltratado pelos donos, foram lá reclamar, acabaram sendo agredidos, virou caso de polícia. E é muito grave o estado de saúde do bebê, da criança de 10 meses de vida que foi atingida por um prego. Inicialmente falou-se um dardo na cabeça, na zona oeste do Rio de Janeiro. O bebê estava dentro do carro com os pais quando foi atingido por esse prego na cabeça. A polícia já sabe que o disparo foi feito por uma daquelas pistolas utilizadas para fazer rebaixamento de teto em obras. A criança de 10 meses luta pela vida contra a morte, hospitalizada em uma unidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. A justiça arquivou o caso do menino de 3 anos atropelado e morto por um trem no metrô de São Paulo. Quem tem mais informações é o repórter Vitor Moraes. Boa tarde para você, Vitor. Por que a justiça resolveu arquivar esse caso?
Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Pois é, a mãe do menino de 3 anos que faleceu no ano passado, Linéia Oliveira Silva, era a única investigada pela Polícia Civil por homicídio culposo. Só que ela não foi responsabilizada pela morte do filho, já que ele teria escapado dela e provocado o acidente. Segundo o Ministério Público, ela se distraiu e não conseguiu impedir o garoto de sair sozinho do vagão, que o acidente aconteceu na linha 1 Azul, na estação Santa Cruz do metrô. O delegado Marcelo Augusto Gondim Monteiro, da 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano, que fica ali na estação Palmeiras Barra Funda, disse que se Linéia fosse considerada culpada, ela seria penalizada duplamente. Primeiro, por ter perdido o filho, por ter visto aquela cena, e segundo, por ter sido culpada, né? Por ter tido essa culpa pro resto da vida. Então, ele achou que foi uma decisão justa não tê-la, enfim, responsabilizado pela morte do filho. De acordo com o advogado de defesa, a polícia também deveria ter investigado o metrô por suposta responsabilidade na morte do garoto. Que, de acordo com o advogado, o laudo do Instituto de Criminalística demonstra que o acesso ao túnel do metrô, por onde a criança entrou, tem um portão pequeno que estava sem trava no momento. Além disso, teria ocorrido uma demora excessiva dos funcionários para procurar a criança no túnel, que demorou mais ou menos uma hora, porque o metrô não tinha autorizado as buscas e demorou para paralisar as operações dos trens. Só que aí tem um problema, Marcelo, porque o metrô, de acordo com o metrô, é muito difícil. Eles não tinham a informação de que o garoto realmente tinha ido para os trilhos, né? A informação que chegou tinha sido que ele tinha se perdido, enfim. Então, por isso essa demora. Mas, foi, como você disse, a justiça então arquivou o inquérito que apurava as causas e também algum culpado no caso da morte desse menino de 3 anos.
Tá certo, Vitor. Obrigada. Bom, o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, responsável pela publicação de mensagens atribuídas ao ministro Sérgio Moro e a procuradores da Operação Lava Jato, disse não temer ameaças e prometeu ficar no país. A reportagem é do Afonso Marangoni.
O diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, disse que não vai fugir do país. A declaração foi dada nesta terça-feira durante um ato em apoio a ele, realizado na Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. Glenn, que é cidadão norte-americano, mostrou o passaporte para os apoiadores, dizendo que tem a prerrogativa de sair do país a qualquer minuto, mas que não vai fazer isso. O diretor do The Intercept também afirmou que sabe a importância do que está fazendo.
Fazer isso. Eu não me importo qual ameaças a família Bolsonaro fez contra mim. Eu não me importo se eles mandam a Polícia Federal para minha casa. Eu não me importo que Sergio Moro disse sobre nós como sobre nós não somos jornalistas. Eu não vou.
Desde o dia 9 de junho, o site The Intercept Brasil tem publicado supostos diálogos vazados dos celulares de autoridades, como os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. O hacker Walter Delgatti Neto, que foi preso e assumiu os ataques aos telefones, afirmou ter repassado as mensagens a Glenn, mas que não foi pago por isso. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro classificou Glenn como malandro e disse que talvez pegue uma cana no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, gravou um vídeo que foi exibido durante o evento, defendendo o sigilo da fonte e a liberdade de expressão.
O sigilo da fonte é um direito democrático, não é a favor do Glenn, mas é a favor da nossa liberdade de expressão.
O ato em solidariedade a Glenn Greenwald teve a participação de artistas como Chico Buarque, Wagner Moura, Marcelo D2 e Camila Pitanga. Os deputados Marcelo Freixo, do PSOL, e Jandira Fegali, do PCdoB, também estiveram presentes.
O governador de São Paulo, João Dória, recebeu o ministro das Relações Exteriores da França para discutir políticas e medidas relacionadas a investimentos, desestatização e meio ambiente. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse encontro é o repórter Matheus Meirelles, em áudio e vídeo.
Após ter encontro cancelado com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, foi recebido pelo governador de São Paulo, João Dória. O chanceler esteve nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, onde discutiu políticas e medidas relacionadas a investimentos, desestatização e meio ambiente. O francês fez questão de reafirmar a importância da questão ambiental para a relação entre os dois países. O ministro declarou que escolheu o estado e a cidade de São Paulo para encerrar a viagem ao Brasil pelo compromisso de ambas com o Acordo Climático de Paris.
son attachement aux accords de Paris.
O governador João Dória não quis comentar sobre o cancelamento do encontro do chanceler francês com Bolsonaro, mas voltou a destacar que a fala sobre a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, durante o regime militar, foi infeliz. O tucano ressaltou que não torce pelo tropeço do presidente.
Que o Brasil precisa de paz, precisa de equilíbrio, precisa de entendimento. Um clima de confronto permanente não ajuda o país, não ajuda o país a crescer, não ajuda o Brasil a aprovar as reformas, seja a reforma da Previdência, que ainda está em aprovação no Congresso Nacional, não ajuda a evoluir a reforma tributária, que igualmente começa a ser debatida agora na volta do recesso no âmbito da Câmara e depois do Senado. E não ajuda os brasileiros que precisam de emprego e oportunidade.
João Dória reiterou que não tem intenções de fazer confronto com o presidente Jair Bolsonaro, com quem garante manter boa relação. O governador de São Paulo, porém, afirma que, apesar da postura de apoio às medidas econômicas, o PSDB tem liberdade para ter uma posição crítica quanto ao governo.
E a concessão da linha 5 Lilás do metrô vem gerando discussão entre o governo de São Paulo e o Ministério Público. Mais detalhes com o Thiago Muniz.
O governo de São Paulo contesta o Ministério Público e diz que cancelar a concessão da linha 5 Lilás poderia levar a uma acusação por improbidade. O MP enviou à Justiça uma ação civil pública pedindo que o ramal deixe de ser administrado pela Via Mobilidade, empresa do Grupo CCR. A operadora tem como acionistas a construtora Andrade Gutierrez e a Ruas Invest, braço do Grupo Ruas, que tem linhas de ônibus na capital paulista. A promotoria entende que as duas companhias possuem pendências com a justiça e, por isso, devem ser consideradas inabilitadas. Além disso, o Ministério Público pede o afastamento do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, por entender que ele teria se omitido. Baldi afirmou nesta quarta que a Procuradoria-Geral do Estado legitimou o contrato e que cancelar a concessão é que levaria a uma irregularidade.
Se o governo do Estado de São Paulo rescindisse, suspendesse esse contrato, aí sim seria um processo apto a uma improbidade administrativa.
O governador de São Paulo reafirmou a intenção do Estado de expandir a linha 5 Lilás em direção ao sul da capital paulista. João Dória disse que anuncia em breve a data de início das obras do ramal que liga hoje a Chácara Clabin ao Capão Redondo.
E muito em breve, ainda este ano, vamos anunciar as obras até o Jardim Ângela, um anseio já de alguns anos e que agora, com a retomada da obra, isso vai acontecer.
O governador deu as declarações na manhã desta quarta-feira, logo depois da entrega do segundo acesso da estação Oscar Freire. Essa entrada deveria ter sido inaugurada ainda no ano passado. Agora, a estação conta com dois acessos, tanto pelo sentido Marginal Pinheiros, como pelo sentido centro da rua Oscar Freire.
E hoje tem mais uma reunião do governo com caminhoneiros para tentar evitar uma paralisação da categoria. Quem vai nos atualizar sobre o assunto é o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi. Expectativa, então, de uma definição sobre esse acordo?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. Pois é, começou há poucos minutos mais uma reunião com caminhoneiros autônomos, também entidades que envolvem aí os caminhoneiros. Essas reuniões têm a presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, com a Secretaria Executiva do Ministério, com representantes da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e também algumas áreas técnicas ali do Ministério. É possível que se anuncie um acordo hoje, sim. As reuniões começaram na semana passada, quando alguns pontos ali já começaram a ser pacificados. Ontem também esses encontros foram retomados, e aí a expectativa tanto do governo como é que a partir de hoje se possa chegar a um acordo sobre essa tabela de frete, né? Que foi o motivo, que é o motivo de todos esses encontros, também desse descontentamento dos caminhoneiros aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Eles que, como você falou, chegaram ali a ameaçar fazer uma nova paralisação parecida com aquela do ano passado, mas aí essa nova tabela de frete, que teve preços, de acordo com os caminhoneiros, preços baixos. Essa nova tabela foi suspensa na semana passada e continua suspensa até que se chegue aí ao fim dessas negociações. E aí a tendência é que no final dessas negociações, né, de acordo aí com que as partes vêm dizendo, é que essa tabela seja revalidada, mas com aí alguns acréscimos em cima dos valores que já foram estabelecidos. Provavelmente algumas porcentagens extras que vão variar de acordo com o tipo de carga que é transportada por cada caminhoneiro. Pode ser que um acordo seja anunciado só amanhã também, porque tem, além das transportadoras e dos caminhoneiros, uma outra parte envolvida nessa história também são os embarcadores, que são as empresas que contratam o frete. E é uma parte que, a princípio, até estava satisfeita com a tabela que foi anunciada anteriormente pela ANTT. Então, para que fique todo mundo satisfeito aí nessa história, vai ser necessário também consultar os embarcadores para que essa nova tabela que será anunciada, talvez hoje, talvez amanhã, acabe não desagradando também esse setor. São muitos interesses envolvidos aí nessa história, né? Tem do governo de evitar uma nova paralisação e novas conturbações. E também tem dos caminhoneiros, das transportadoras, que têm interesses comuns, e também dos embarcadores. Portanto, reunião que começou há poucos minutos atrás deve se estender aí ao longo da noite de hoje. E aí pode ser que hoje à noite ainda já se chegue a um acordo, ou talvez no dia de amanhã. Marcela.
Levi, e o impasse em relação ao acordo entre governo e caminhoneiros continua em relação à tabela de frete, não há mais nenhum ponto, não é isso?
Exatamente, Marcela. A grande discussão... E lembrando que no início foi uma reivindicação dos próprios caminhoneiros, né? Aquela greve que aconteceu no final de maio do ano passado. Aí negociaram na época com o governo Michel Temer, conseguiram essa tabela que foi um pedido deles, e aí esse reajuste que foi feito agora, que também tinha sido fruto aí de reuniões entre os caminhoneiros e o governo no mês de abril, eles a princípio receberiam bem esse reajuste, só que os valores do reajuste, a forma de cálculo aí, desagradando aos caminhoneiros. Por isso, essa nova rodada de reuniões agora e esses últimos protestos da categoria com essa nova tabela. Marcela.
Tá certo, Levi. Obrigada, bom trabalho por aí. 4:51, espaço aberto para o esporte no Jovem Pan agora. Nenhum brasileiro apareceu na lista dos finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, que foi divulgada pela FIFA. Quem vai nos atualizar sobre o assunto é o repórter André Ranieri. Boa tarde, André. Preocupante a situação da seleção brasileira, né? Pois que ruim para o Brasil isso, né?
É verdade. Boa tarde a você, Marcela Raul. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan. O Brasil, portanto, sem representantes na decisão, né, do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Os 10 indicados foram anunciados hoje, mais cedo, e o Brasil não tem nenhum representante. Havia expectativa que o Alisson, goleiro que foi campeão da Copa América com a seleção brasileira, que foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, ele estivesse nessa lista, mas não está. E o Neymar, pelo segundo ano seguido, está fora dos 10 indicados para o prêmio de melhor jogador do mundo, né? O Neymar, que nesta temporada e na passada conviveu com muitas lesões, até por isso ele não figura entre os 10 melhores jogadores do mundo. O grande favorito, Lionel Messi, jogador argentino, atleta do Barcelona. Aliás, vamos passar rapidamente a lista aqui dos indicados. Cristiano Ronaldo, jogador português, que está na Juventus. De Jong, jogador holandês. Aliás, a Holanda teve 3 indicados. De Jong, da Holanda, ele disputou a temporada pelo Ajax e foi contratado pelo Barcelona. De Ligt, zagueiro também holandês, que era do Ajax, agora é da Juventus. Eden Hazard, atleta belga, ele agora está no Real Madrid, mas a última temporada foi disputada pelo Chelsea. Harry Kane, jogador inglês do Tottenham. Sadio Mané, jogador senegalês, ele atua no Liverpool, Kylian Mbappé, o francês do PSG, Lionel Messi, como a gente disse, argentino do Barcelona, Mohamed Salah, egípcio do Liverpool, e Virgil van Dijk, zagueiro holandês, que está no Liverpool. Portanto, a Holanda dominando com 3 atletas, o Brasil sem nenhum representante, e o grande favorito será mesmo Lionel Messi. Dificilmente vai perder o título de melhor jogador da última temporada. Por outro lado, em relação aos indicados a melhor treinador do planeta, aí sim tem um brasileiro, o Tite, que foi campeão agora recentemente.
Aê!
Finalmente, né? Pelo menos o Tite está presente entre os 10 melhores treinadores. A lista: o Djamel Belmadi, que ele é treinador da Argélia, que foi campeão da Copa de Nações Africanas recentemente, Didier Deschamps, treinador da França, Marcelo Gallardo, argentino, treinador do River Plate, o também argentino Ricardo Gareca, que comanda a seleção peruana, Pepe Guardiola, um dos favoritos, espanhol, treinador do Manchester City, Jürgen Klopp, esse para mim o grande favorito, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool, ele é o treinador do Liverpool e e nasceu na Alemanha, Maurício Pochettino, mais um argentino que comanda o Tottenham, Fernando Santos, português, que comanda a seleção de Portugal, Erik ten Hag, treinador do Ajax, sensação na última temporada, e o Tite, que corre por fora, as chances dele de fato não são tão grandes, mas ainda assim o Tite foi indicado como um dos melhores treinadores do mundo, Marcela.
Libertadores, né?
Isso, temos Libertadores, hoje mais jogos pela Libertadores. Ontem, o Palmeiras conseguiu a classificação ao golear o Godoy Cruz e avançou às quartas de final, goleou por 4-0 a equipe argentina jogando no Allianz Parque, algumas polêmicas de arbitragem, de qualquer forma, o Palmeiras avançou. Hoje temos mais jogos pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Boca Juniors e Atlético Paranaense, esse jogo na Bombonera, às 9h30 da noite, no jogo de ida na Arena da Baixada, melhor para o Boca Juniors, que venceu por 1-0. Também hoje, parada duríssima, o Flamengo encara o Emelec às 9h30 da noite no Maracanã, no jogo de ida fora de casa, o Flamengo perdeu por 2-0, agora precisa reverter esse resultado. E também nesta quarta-feira, Nacional do Uruguai encara o Internacional no Beira-Rio às 7h15 da noite, o Inter venceu fora de casa por 1-0 e com isso encaminhou a classificação. E o adversário do Palmeiras vai sair nesta quinta-feira. Libertad e Grêmio se enfrentam no Defensores del Chaco no Paraguai, às 9h30 da noite. Quem avançar desse confronto encara o Palmeiras nas quartas de final. Lembrando que o Grêmio, na Arena do Grêmio, venceu por 2-0 o Libertad, Marcela.
Legal, Ranieri, obrigada pela sua participação. Valeu.
Um abraço.
Abraço. Bom, e uma última informação que acaba de chegar, a Polícia Federal prendeu às 4h40, portanto, há pouco tempo, no bairro dos Jardins, em São Paulo, o doleiro Dário Messer. Dário encontrava-se foragido desde maio de 2018, quando foi decretada sua prisão. Mais detalhes ao longo da nossa programação. O Jovem Pan agora termina aqui. Você segue com o 3 em 1 no comando de Carlos Aros e os comentaristas da Jovem Pan. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. Jovem Pan.
polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão de drogas.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski...
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior?
Quando se fala em questão ambiental, ele logo vai para Angra dos Reis, ali onde ele pesca e onde quer transformar na Cancún brasileira.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Olha, o FGTS é daqueles entulhos da CLT.
É, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.